Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ocupo a tribuna nesse instante para deixar registrado nos anais desta casa o testemunho do mais escolhido e sincero agradecimento por uma conquista do povo da Paraíba e também de Pernambuco, concretizada ontem. Ontem, às 19 horas, chegava no nosso estado, a Paraíba, às águas do Rio São Francisco. Às 2h45 da manhã, na cidade de Monteiro, a cidade acordada esperava a chegada das águas. E, nesse instante, o agradecimento que faço é em nome de toda a população do estado, que durante séculos lutou por essa conquista. Resta ainda o Eixo Norte, que está em execução. O Eixo Norte será concluído até o final do ano. Infelizmente, tivemos um atraso no andamento da obra pela desistência de uma das construtoras. Mas amanhã, Sua Excelência o presidente Michel Temer, acompanhado do ministro Helder Barbalho e de vários outros ministros, governadores, senadores, deputados, parlamentares, mas principalmente do povo da Paraíba, estará inaugurando o eixo leste da transposição do São Francisco às 15 horas na cidade de Monteiro, sendo recepcionado pela prefeita Ana Lorena, que esteve inclusive no Senado recentemente. Antes disso, passará em Campina Grande para visitar, a convite do prefeito Romero Rodrigues e do vice-prefeito Enivaldo Ribeiro, o complexo habitacional Aloísio Campos, a maior obra do programa Minha Casa e Minha Vida, e Minha Vida em andamento no país nesse instante. São mais de 4.100 unidades, duas escolas, duas creches, praças, academia de ginástica, uma área para o Jardim Botânico da cidade, espaço para a expansão comercial e industrial do município de Campina Grande. De Campina Grande, o presidente vai até Sertânia, em primeiro lugar, para inaugurar o trecho pernambucano do Eixo Leste, levando, ao abrir as comportas, a água para a cidade de Sertânia. Para que você tenha uma ideia, Sertânia hoje sofre um racionamento tão severo e rigoroso que a população daquela cidade pernambucana, irmã de povo honrado, povo bom, trabalhador, tem água um dia por semana. Fora outras cidades que não têm água dia nenhum. Então, eu queria deixar aqui essa palavra de registro desse momento histórico. Ontem eu escuto dentro de instantes, senador. Ontem eu quero confessar, eu tive a maior emoção da minha vida pública. Já fui prefeito, já fui governador, já fui deputado federal, já fui superintendente da SUDENE, sou hoje senador, mas nunca tive uma alegria tão intensa, tão genuína, tão forte quanto ontem com a chegada das águas do São Francisco no nosso estado. É algo que é difícil de descrever e talvez até impossível de compreender para quem vem de estados onde a água é abundante. Mas a Paraíba não tem um único rio perene, senador Assi. Paraíba, inclusive, em Tupi, Tupi clássico, é rio ruim, é rio não navegável. E nós não temos um único rio perene e passaremos a ter, porque a partir da chegada da água em Monteiro, teremos a calha do rio Paraíba perenizada para que essa água deságue no açude Buqueirão, depois vá para o açude Acauã, chegue no canal das vertentes num projeto de irrigação de 30 mil hectares, projeto concebido, idealizado, iniciado no período em que eu fui governador e que está agora em fase de conclusão. De forma tal que é um momento muito especial. E é por isso que eu faço esse pronunciamento improvisado, mas para que fique registrado nos anais da casa. Eu escuto com prazer o senador Roberto Rocha.
Senador Cássio, eu cumprimento Vossa Excelência pela sua fala. E está estampado no rosto de Vossa Excelência a satisfação e alegria de um homem público sério, nordestino, comprometido desde muito novo com a causa do povo do Nordeste, particularmente da Paraíba. Sou testemunha da sua história. Bom falar da história quando a gente é sujeito dela. Nos encontramos muito no PSDB, em vários caminhos dessa longa estrada. Eu quero me associar a essa alegria e que cresce em mim a convicção de que o meu estado, o Maranhão, ao contrário do estado de Vossa Excelência, ele tem 60% das águas interiores do Nordeste, 12 bacias hidrográficas, mais de 5 mil quilômetros de rios perenes. Nós temos uma riqueza que, depois de nós, maranhenses, a maior de todas, está mais uma vez comprovada com a satisfação de Vossa Excelência, é água. A segunda maior riqueza do Maranhão são nossas águas. E eu quero aqui fazer também um registro para somar ao que Vossa Excelência diz, o esforço de um partido político que eu quero aqui reconhecer, o PSDB. Muitas vezes discriminado por ser contra o Nordeste, uma falácia. Vossa Excelência é um militante político social do PSDB de muito tempo que luta por essa causa. O governador, hoje senador, nosso colega Aécio Neves, quantas vezes não foi com Vossa Excelência, mesmo na Paraíba, tratando deste assunto? O presidente Fernando Henrique Cardoso, eu era deputado e ele, presidente, já lutava muito por isso. E agora, o governador Geraldo Alckmin, que mandou mais de 30 carretas carregadas de bombas, quase do tamanho dessa sala, para poder antecipar a chegada dessas águas. Meus cumprimentos, portanto, a todos os políticos, líderes responsáveis do PSDB, que ajudam nós do povo nordestino. E encerro dizendo que é com muita alegria que eu vejo que um projeto nosso aqui aprovado no Senado Federal, que está na Câmara, estende também até a Paraíba a área da Codevasf, porque essa obra do Ministério da Integração, cujo ministro é o nosso companheiro, amigo Helder Barbalho, e com a Codevasf da presidente Kênia, ela vai precisar de manutenção, de custeio. E é preciso que a Codevasf esteja presente na Paraíba, porque senão a Codevasf não vai poder atuar. Em breve, esse projeto vai ser aprovado. Parabéns, senador.
Agradeço, senador Roberto Rocha, o seu aparte, e escuto também o conterrâneo, atuante, dedicado, comprometido senador do nosso querido Piauí, Elmano. Escuto o senador Elmano com muita atenção.
Eu queria também, meu nobre e estimado senador Cássio, meu ex-chefe da SUDENE, sou testemunha da dedicação do trabalho de Vossa Excelência, não só como líder político, administrador em vários níveis na Paraíba, mas como responsável pela política de desenvolvimento regional, como superintendente da SUDENE, o esforço de Vossa Excelência com relação ao desenvolvimento regional, desde a industrialização do Nordeste, através dos incentivos fiscais, mas, sobretudo, essa questão dos recursos hídricos da região. Daí, eu vejo na fisionomia de Vossa Excelência essa alegria, esse contentamento que me extasia todos nós, nordestinos, inclusive nós outros que também acompanhamos esse trabalho hercúleo com vistas a levar a água do São Francisco para o estado de Vossa Excelência, da Paraíba, como do Rio Grande do Norte e do Ceará. Eu acho que isso traduz e materializa uma vitória de que Vossa Excelência foi partícipe, ainda como jovem político, jovem administrador. Daí porque a alegria de Vossa Excelência, que eu compartilho também como seu colega na época, como subordinado. Era o nosso chefe naquela época, que, por sinal, naquele momento eu antevia e Vossa Excelência chegaria a governar a Paraíba. Verdade. E hoje está aqui nessa Casa da Federação como um vitorioso pelo trabalho que realizou, não só pela Paraíba, eu sou testemunha disso, mas pelo próprio Nordeste. Então, compartilho da alegria de Vossa Excelência.
Agradeço profundamente, senador Elmano, suas palavras sempre amigas, gentis, fraternas, solidárias, estimulantes. Estivemos juntos na SUDENE, lado a lado, sem nenhuma distinção hierárquica, pelo contrário, sempre tive na sua contribuição uma luz importante para a condução do nosso trabalho. Mas para que eu não me prolongue, eu gostaria de registrar alguns agradecimentos por essa conquista. Aprendi com meu pai, desde cedo, que a obra pública não tem dono. dono é o povo que é beneficiário dela. Portanto, a transposição do São Francisco é a luta de muitos e a conquista de todos os nordestinos e brasileiros. Luta de muitos, conquista de todos. Mas este tema da transposição começou a ser tratado ainda no Império. Dom Pedro foi o primeiro a falar em transposição. Chegou a proclamar a conhecida frase que venderia até a última joia da coroa para levar água para o Nordeste brasileiro. Mas, trazendo para um tempo mais recente, temos que lembrar a memória do presidente Itamar Franco, que me nomeou para a Sudene, e foi no governo de Itamar Franco que o debate sobre a transposição ganhou força, ganhou volume, ao ponto em que, quando chegamos no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, dois ministros paraibanos da integração, Cícero Lucena, que foi senador, ocupou a cadeira da Paraíba nesta casa, ao lado de Fernando Catão, deram os primeiros passos com os estudos iniciais e os projetos preliminares para o início da obra. Não há como deixar de reconhecer e proclamar o agradecimento ao presidente Lula, que teve coragem, teve firmeza, teve capacidade política de fazer mais do que uma engenharia, do que uma obra de engenharia civil, construir com a ajuda indispensável do vice-presidente José Alencar, que precisa ser lembrado também, uma obra de engenharia política, uma vez que a obra da transposição enfrentava vários obstáculos e resistências. Há de se agradecer ao ministro Ciro Gomes, que deu os primeiros passos também na execução da obra ao lado do presidente Lula. Há que agradecer à presidente Dilma, que mesmo não tendo cumprido o cronograma, porque a obra já deveria estar pronta desde 2012, e estamos com 5 anos de atraso, mas ofereceu com o ministro Fernando Bezerra, nosso colega aqui no Senado, senador de Pernambuco, uma contribuição à obra. Mas é claro que temos que agradecer ao presidente Michel Temer, ao ministro Helder Barbalho, que são os dois responsáveis pela conclusão da obra. O presidente Michel Temer, ao lado do ministro Helder, teve uma atenção desmedida com a obra, multiplicando os recursos. Muitos, muitos sequer acreditavam que a obra pudesse ficar pronta nesta quadra. E o presidente merece, sim, o aplauso, o reconhecimento, o louvor, a gratidão, o abraço, o aperto de mão, o afago, o aceno de todo o povo paraibano, pernambucano, nordestino, por sua sensibilidade em garantir a conclusão dessa obra. É claro que cabe um agradecimento ao governador Geraldo Alckmin, governador do PSDB do Estado de São Paulo, que emprestou as bombas flutuantes, e estas bombas permitiram a chegada das águas com 45 dias de antecedência. Como eu disse no início desse pronunciamento, as águas do São Francisco aportaram em Monteiro ontem pela madrugada. Não fossem as bombas emprestadas num gesto de extrema solidariedade do governador de São Paulo, só daqui a mais 45 dias para frente. Acontece que o açude de Buqueirão, que abastece Campina Grande, está com apenas 3% ou 4% no máximo de sua capacidade e entrará em colapso no máximo em 60 dias. Uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas sem água de forma nenhuma, sem uma gota d'água. É algo inimaginável, é algo inacreditável. Mas, além do governador Alckmin, nessa trajetória é preciso lembrar o deputado Marcondes Gadelha, que na década de 60, de 70, já defendia a obra. E deixei por fim, até para que eu possa conter a emoção, de prestar homenagem ao meu pai, ao meu saudoso pai, que tantas vezes, dessa mesma tribuna, defendeu essa obra. Ontem, a minha assessoria me presenteou com o resgate de alguns pronunciamentos que meu pai fez dessa tribuna, defendendo a transposição. Ontem foi um dia de muita saudade, muita saudade mesmo. Eu lembro dele constantemente, é difícil não lembrar do meu pai todos os dias, quase. Eu digo todos os dias, sem exagero. Mas ontem foi um dia especial porque, além de rever as falas, os discursos dele, né, me vem à memória toda uma vida dedicada a essa causa, que não é só nossa. Essa obra não tem dono, essa obra não tem dono. Como ele próprio dizia, Ronaldo Coelho Lima dizia, a obra pública não tem dono. Dono é o povo que é beneficiário dela. E eu acho que a melhor forma de homenagear a memória do meu pai, além de citá-lo nesse instante como um dos grandes baluartes dessa luta, é tentar reproduzir de forma modesta o que ele fez nessa tribuna quando ele declamou um dos seus sonetos. Meu pai era um grande poeta, tinha sonetos belíssimos, tem poemas outros, tercetos, e em um dos seus pronunciamentos ele declamou daqui o soneto que começa dizendo o senador Paim: quando o grito de dor do nordestino unisse a voz geral do desencanto, esse eco de repente faz um canto, e um canto de repente faz um hino. E puro como sonho de menino, será cantado aqui em todo canto, como símbolo, estandarte, como manto de um povo que edifica o seu destino. E quando esse símbolo, quando esse hino pleno de ideal, canção de marcha de um povo triunfal, for lançada ao sabor do seu destino, aí se saberá, sem ter espanto, que um hino de repente faz um canto e um canto de repente faz um hino. Foi dessa forma que o poeta consolidou toda a sua luta, além de outros poemas que ele declamou aqui, outros sonetos. Eu acho que eu errei a terceira estrofe aqui do verso, vou pedir desculpas, depois a gente corrige, estou sendo, né, estou contendo minha emoção realmente. Mas, enfim, para encerrar, presidente, agradecendo a sua generosidade com o tempo, a participação dos senadores que enriqueceram esse pronunciamento com seus apartes, a presença do senador Assi. É um momento muito especial, de difícil descrição. É difícil encontrar as palavras para externar tudo aquilo que nós sentimos, porque é uma nova história, uma nova etapa que nós começamos na nossa trajetória como paraibanos. É um novo tempo, é um novo momento, é uma nova vida. Se Deus quiser, no final do ano, o Eixo Norte estará também pronto. Estamos lutando pelo ramal do Eixo Norte para levar água até o açude de Curemas e Mãe d'Água, que são os dois principais açudes da Paraíba, que acumulam mais de 1 bilhão de metros cúbicos. E fica então essa expressão, não minha apenas, mas de toda a Paraíba, que uníssona, agradece a todos aqueles que com seu suor, com seu trabalho, contribuíram para essa conquista que é de todos nós, que é do nosso povo, da nossa gente. Muito obrigado, senhor presidente.